Nós tivemos a inauguração do terminal intermodal nesse fim de semana. Na prática, começou a funcionar ontem, com mais atividade hoje, mas o terminal está numa área chamada Novo Centro, que já foi o pátio de manobras da Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada. E foi uma área que também teve uma rodoviária, uma ferroviária. Como entender esse espaço? Qual a história dele? Para falar sobre isso, o historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, que está produzindo uma obra sobre o Novo Centro, Reginaldo Dias. Professor Reginaldo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, os amigos.
Como é que a gente pode entender esse Novo Centro? Como é que ele surgiu? Como é que é a história desse espaço?
Na área colonizada pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, que depois veio se chamar Melhoramento, o planejamento urbano começava pela definição de onde se localizaria a linha férrea. Então, esse é um marco regulatório do planejamento de Maringá. Depois de definido onde ficava a linha férrea, você planejava a ocupação urbana, né? Então, na origem de Maringá, a linha férrea ela ficava no limite do eixo monumental, que começa ali na prefeitura, nas praças da prefeitura, e ela ficava perto do limite norte, que era o que a gente chamou de Avenida Colombo. Só que à medida em que a cidade foi se expandindo, e para a região norte, Jardim Alvorada e Mandacaru, todas aquelas regiões, então o Polo Norte ele foi se transformando numa espécie de linha do Equador. Havia metade da cidade para o outro lado e metade para cá. E com isso, então, o pátio de manobras da rede ferroviária, ele passou a ser visto como um estorvo, porque havia um estrangulamento do tráfego nas avenidas São Paulo e Paraná, né? E isso foi criando um problema que exigia uma solução urbana. Então, alguns prefeitos, diante desse problema, foram articulando algumas soluções, algumas parciais. Por exemplo, as pessoas mais antigas se lembram que havia um viaduto ali na Avenida São Paulo. Por quê? Exatamente para aliviar o encontro do trem com os carros. Alguns prefeitos propuseram, com medidas paliativas, cancelas nos cruzamentos da linha férrea com avenidas, na Avenida Pedro Taques, na Avenida Paraná, até mais para cima. E nos anos 80, o prefeito Said Ferreira, então ele articulou um projeto bem ambicioso chamado Novo Centro, era para a reocupação desse território, antes ocupado pelo pátio de manobras da estação ferroviária, o que implicaria a transferência do pátio de manobras em um outro tipo de ocupação urbana. Inicialmente, a ideia do prefeito era um projeto muito ambicioso, que ele encomendou ao urbanista Oscar Niemeyer, e que daria assim, uma paisagem bem futurista para a região toda do centro de Maringá, né? Esse projeto ele não foi viabilizado, então ele foi sendo remodelado com o passar do tempo e hoje nós temos uma ocupação plena já. Então, da Avenida Tamandaré até a Avenida Prudente de Moraes, nos limites da Avenida São Paulo e Paraná, é isso que a gente chama de Novo Centro. Ali havia pátio de manobras, havia estação ferroviária e havia até uma vila de trabalhadores da rede ferroviária. E tudo isso foi removido, né? O pátio de manobras foi deslocado para perto de Paissandu e houve essa ocupação que a gente hoje, com a qual a gente já está familiarizado. As pessoas que têm menos de 30 anos talvez nem tenham memória do que eu estou falando.
Então significa que Maringá teria, no projeto inicial da companhia, uma Maringá para o lado de cá da ferrovia, ou seja, na área sul da cidade, a outra para a área norte, que não se esperava um desenvolvimento tão grande na área norte, seria isso?
A Avenida Colombo, para ficar mais fácil de entender, a Avenida Colombo era o polo norte, era o limite norte da cidade. A UEM, que fica logo depois da Colombo, era uma fazenda. Então, para lá era a zona rural. Naturalmente, a área urbana ela vai se expandindo, né? Havia uma expectativa, sim, mas o plano ia até ali. Então, a linha férrea estava próxima do limite norte. Só que em 1960, pelo menos, já tem expansão bem configurada na direção do norte. O ex-prefeito João Paulino, ele inaugura o loteamento do Jardim Alvorada, né, expandido para a região norte. Então, com isso, vai se criando esse estrangulamento, né, nessa área central, por causa da presença do pátio de manobras da, da rede ferroviária. Então você tinha uma área nobre a ser ocupada e tinha também o problema do tráfego, que era estrangulado, na, especialmente na Avenida Paraná, até os anos 90 isso acontecia, e uma fase anterior na Avenida São Paulo, foi quando foi feito o viaduto para aliviar esse estrangulamento.
Eu já conversei com alguns arquitetos que lembram desse projeto do Oscar Niemeyer, e eles consideram que foi um erro ter abandonado esse projeto. O senhor que está estudando um pouco mais o Novo Centro, considera também isso?
Ele, não, ele era muito ambicioso, né? O prefeito João, o prefeito Sérgio Ferreira, ele considerava que o projeto fosse autofinanciado. Ou seja, uma empresa privada iria conduzir e a própria venda do lote, dos lotes iria viabilizar a construção de torres e outros monumentos ali no centro, né? Sem dúvida seria um diferencial de paisagem urbana. Agora, por que, que isso não foi viável? Isso é muito complicado. Um fator econômico pesou muito. No, na segunda metade dos anos 80, o Brasil vivia uma crise econômica que combinava inflação fora de controle, recessão e a perda de controle da dívida externa. Então, a situação econômica foi muito desfavorável, né? E havia um outro fator também, é que os incorporadores de imóveis de Maringá, eles não participaram diretamente da gestação, então eles também queriam participar. Então a soma desses dois fatores, a viabilidade econômica do autofinanciamento e a exclusão inicial dos agentes econômicos de Maringá, tudo isso criou um ambiente que levou a uma remodelação no final de 92, no início de 93, para que houvesse a ocupação que acabou acontecendo nos dias de hoje, né?
Agora,
eu não sei se foi um erro, houve fatores muito robustos mesmo que influenciaram o remanejamento do projeto.
Agora, esse espaço Novo Centro ainda não está definido, não está fechado, ainda existem alguns desdobramentos dele, né?
Existe uma área pública ainda residual que precisa ser ocupada, né? Projetos de uma nova biblioteca, uma torre pública, certamente o prefeito Ulisses Maia deve considerar essa variável, porque há também em curso aí um processo de requalificação do eixo monumental, né? Inicialmente o eixo monumental vinha da praça da prefeitura até a antiga ferroviária, mas ele foi sendo dilatado com o tempo e há quem considera que vá até agora até a Avenida Colombo, né? E incorporando essa área do Novo Centro. Certamente, essa área pública remanescente, ela será um diferencial aí nesse projeto da requalificação do eixo monumental. Por isso que ele não está completamente concluído.
E a participação da população desse projeto? Porque é um projeto que vai começar a ser pensado agora. A gente já tem até um planejamento desse novo eixo monumental. Como é que o senhor vê a questão do terminal intermodal e essa integração ao longo da história da cidade? Porque a ferrovia era o coração da cidade, onde chegavam as pessoas, né? A rodoviária e a questão intermodal era muito isso, né? A cidade ligada com outras cidades, com o país. Como é que está essa percepção agora com esse novo espaço?
Só para esclarecer o ouvinte, a rodoviária ficava ao lado da ferroviária, né? Na Praça Raposo Tavares, mas esse não era o projeto inicial. Inicialmente a rodoviária não era para estar localizada ali. O prefeito Américo Dias Ferraz é que fez esse deslocamento de colocar uma ao lado da outra. Havia críticas, porque as pessoas diziam, Américo, as pessoas precisam sair da rodoviária, andar pela cidade e comprar para depois pegar o outro transporte. Do jeito que está muito fácil de descer e ir embora. Então, há esses debates anteriores sobre a localização da rodoviária. Mas ficava uma ao lado da outra. E o terminal urbano de transporte coletivo, ele foi uma intervenção do prefeito Ricardo Barros no ano de 1989. Então, até ali não existia o debate de um terminal urbano de transporte viário, né? Dali para diante houve uma reforma do terminal na gestão do prefeito Ivo Kaleff, em 2004, e até que houve esse projeto mais ambicioso num terminal intermodal, né? Naturalmente, tem que estar submetido ao escrutínio de um planejamento mais amplo, para você não fazer um equipamento que não se harmonize com um projeto mais ambicioso de requalificação urbana, né? Então, quando esse projeto do novo terminal ele foi gestado, ele começou a ser gestado na gestão do prefeito Silvio Barros Certamente houve um envolvimento aí dos setores parentes que intervêm no debate da cidade, o CODEM e outros agentes políticos e econômicos, para pensar isso tudo, né? O que a gente espera é que essas intervenções sejam bem planejadas, para quê? Porque dinheiro público precisa ser bastante otimizado e para que não desconfigure o DNA de Maringá de ser uma cidade planejada, né?
Agora, vale lembrar que, salvo engano, posso estar enganado na minha observação, Said Ferreira, que leva o nome do terminal, foi ele também que destruiu a estação ferroviária, né?
Não, ela foi feita, isso foi uma intervenção do prefeito, eu vou tirar o verbo disso, que é muito forte, né? Mas isso aconteceu na gestão do prefeito Ricardo Basso, porque o prefeito Said Ferreira, ele gestou o projeto, mas por uma série de administrativos, financeiros, desembaraçar a documentação com a Rede Ferroviária Federal, as primeiras intervenções efetivas ocorreram na gestão do prefeito Ricardo Barros, no território. Na gestão do prefeito Ricardo Barros, ocorreu a ligação da Avenida Duque de Caxias, que era interrompida na Avenida Tamandaré, até a Avenida Prudente de Moraes, e também a Avenida Erval. E também foi desenhado o perímetro da avenida que hoje se chama João Paulino Vieira Filho, que era a avenida projetada. E essas intervenções levaram, em 91, a remoção do pátio de manobras, ficava ali no coração de Maringá, para uma área de transbordo da Itaipu, que fica na entrada de Paissandu, né? Foi nesse conjunto de intervenções que houve, então, a remoção do prédio da Estação Ferroviária Federal e também da Vila dos ferroviários. Naturalmente, os ferroviários, eles foram ressarcidos, eles tiveram uma casa em outro lugar, né? Mas essas intervenções datam desse mandato do prefeito Ricardo Barros. Foram intervenções bastante arrojadas, algumas sujeitas, evidentemente, também ao escrutínio do debate, se não havia outra solução, né?
Professor Ginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
O nosso livro em breve estará disponível, então a gente vai poder voltar a falar. Obrigado, Gilson.
Conversei com o Ginaldo Dias, que está lançando um livro, está montando um projeto de um livro sobre o novo centro. Novo centro que tem a inauguração do terminal intermodal como um dos passos de ocupação dessa área, que, como o professor Ginaldo explicou, era o pacto de manobras, né, da empresa ferroviária, e foi desapropriado. Ao longo do tempo sofreu projetos, mudanças no projeto, que ainda tem um desdobramento, como nós comentamos.